ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, boa noite, 6:30 no ar ou no Mundo da Bola, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção do Luiz Ferreira, e a gente já começa com um quadro novo aqui no programa.
O melhor da rodada.
Com Rodrigo Campos, boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, André. Olha, o grande destaque, eu não diria nem da rodada, né? Porque é uma decisão em dois jogos, mas no final de semana foi a vitória do São Paulo ontem sobre o Flamengo no Maracanã. Existe um equilíbrio técnico muito grande entre essas duas equipes, embora eu veja o Flamengo com melhores valores individuais, mas que no momento não estão rendendo tudo aquilo que podem, muito em razão das confusões criadas pelo técnico Jorge Sampaoli na montagem da sua equipe. O Flamengo hoje é um time perdido dentro de campo, é um time onde a sensação que dá é que os jogadores não sabem exatamente aquilo que eles precisam fazer. E o time fica batendo cabeça, tanto na defesa como no meio campo, como também no ataque. Já o São Paulo, que pode não ter grandes valores individuais, mas é um time muito melhor organizado taticamente pelo técnico Dorival Júnior, construiu o resultado no finalzinho do primeiro tempo, teve até uma queda de produção na segunda etapa, mas não o suficiente para permitir o empate do desorganizado Flamengo. Isso não quer dizer que a decisão já esteja garantida para o São Paulo. Não quer dizer que o São Paulo chega com amplo favoritismo no jogo do próximo final de semana no Morumbi. É claro que a vantagem de poder empatar é muito expressiva, é muito significativa, mas a gente sabe que time grande normalmente cresce em últimos jogos, em jogos decisivos, em grandes decisões, vamos colocar assim, e o Flamengo é um exemplo disso. Mas de qualquer maneira, para o Flamengo conquistar esse título, vai ter que jogar muito mais do que jogou ontem, e o São Paulo, para perder esse título, vai ter de errar muito mais do que errou ontem no Maracanã. Portanto, tudo aberto nessa grande decisão. E o destaque do final de semana, a vitória do São Paulo diante do Flamengo, diante do Maracanã lotado, e São Paulo conseguindo chegar bem na segunda e última partida da Copa do Brasil versão 2023. Forte abraço, André.
Valeu, Rodrigo. E o Rodrigo Ricardo já está aqui para trazer a repercussão do jogo. Teve o Gabigol aparecendo na sala de entrevistas do São Paulo. Aliás, o Gabigol que
saudade
não jogou nada, não jogou nada, 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 ainda saiu machucado.
Beijinho, saudade do ex-treinador.
É verdade. Tudo bem, Rodrigão?
Boa noite, André. Boa noite. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Essa decisão começou ontem, começou muito quente, aliás, fazia muito calor. Fez muito calor ontem no Rio, fez hoje também. Uma onda de calor tá aí atravessando o sul e o sudeste do país. E essa decisão tá fervendo. E vamos começar a falar do São Paulo. Porque foi o São Paulo que venceu o jogo. Jogou muito bem. E graças ao Dorival Júnior. Você estava comentando aí do Gabigol, que apareceu na sala da coletiva para mandar um beijo pro Dorival, que treinou o Flamengo, é ex-treinador, né? E aí o pessoal tá brincando que era saudade do ex. E o Dorival conta como é que ele analisou para, de repente, aí neutralizar os grandes craques que o Flamengo tem.
Bom, nós preparamos a equipe com a entrada do Everton num primeiro momento, como também uma equipe jogando, teoricamente, num 4-3-3, porque esse 4-3-3 ele é quebrado, são apenas números. Gabriel entra muito bem por dentro, Pedro flutua muito bem, em alguns momentos eles fazem até um losango, como jogávamos, né, o ano passado, mas são jogadores de altíssimo nível, jogadores que nós temos que dar toda a atenção possível e temos toda a atenção possível. Eu esperava o Flamengo nessas duas possibilidades, e com elas é que nós trabalhamos ao longo de toda a semana. Eu acho que o trabalho foi intenso e muito bem realizado por todos. Agora é apenas a primeira etapa de um jogo de 180 minutos. Nós não podemos nos esquecer quem está do lado de lá, a qualidade desses jogadores, a qualificação desse grupo, que eu conheço muito bem, e sei que nós teremos que fazer muito mais se quisermos fazer um resultado dentro do Morumbi.
Dorival Júnior, com muito pé no chão, disse que foi apenas o primeiro round dessa decisão que vai terminar no próximo domingo no Morumbi. Mas antes disso, o São Paulo tem jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza na quarta-feira. Provavelmente o Dorival vai poupar os seus titulares, que saíram exaustos aí para anular o time do Flamengo, ganharam o meio de campo. E quem também falou sobre esse jogo e foi bastante criticado, né? Porque o Flamengo bateu o recorde ontem de audiência, 26 milhões de reais. Mas a torcida vaiou, porque o Flamengo é um time popular e a torcida também não gostou do que viu em campo.
É, popular, por mais que a diretoria do Flamengo não queira que a torcida do Flamengo, o povão, vá ao estádio.
Exatamente.
Né? Porque uma renda de 26 milhões, que aliás é mentirosa, a renda foi com 9 milhões a menos, porque tem um, tá no regulamento lá que quando metade do ingresso, a questão lá da meia entrada, se tiver ingressos com valores menores que a meia entrada, o clube tem que cobrir, colocar o dinheiro. Então é isso que aconteceu, a renda foi de cerca de 17 milhões de reais para o Flamengo.
Mas de qualquer forma, um valor aí astronômico, é uma pena, mas é claro que a imensa torcida do Flamengo não cabe em estádio algum, né? São 40 milhões de torcedores. Mas o Marcos Braz, que é o dirigente do Flamengo, ouviu em loco as críticas, saiu de lá bastante chateado, mas está acostumado com isso e falou que ainda acredita numa virada do Flamengo.
Domingo tem mais de 90 minutos. A vantagem do São Paulo é grande. A história do Flamengo também é grande. A gente vai tentar reverter esse quadro. Dois, três anos atrás, a gente teve a felicidade de ser campeão lá no Morumbi mesmo, com um resultado adverso. E a gente agora vai tentar fazer um bom resultado para a gente chegar lá e sair campeão.
Tá aí o Marcos Braz relembrando o título brasileiro que o Flamengo ganhou no Morumbi com o Rogério Ceni treinando o Flamengo, mas era uma situação bem diferente, né, Marcos Braz? O time podia, inclusive, ser campeão perdendo, porque foi o que aconteceu, porque o outro concorrente também perdeu e o Flamengo acabou ganhando o Campeonato Brasileiro naquele ano. Ele também falou, o dirigente, confirmou que não pretende trocar o Sampaoli essa semana. Sampaoli segue aí para o último jogo da decisão da Copa do Brasil.
Infelizmente, os resultados que a gente acreditava e trabalhava para que viessem, não veio, não está vindo. E, assim, eu acho que agora a gente chegar a fazer uma edição rápida numa determinada pergunta que é pertinente, absolutamente pertinente, eu acho que o quadro para ser avaliado é um pouco maior. Agora, a gente chegar e botar só na conta de A, B ou C, eu acho que não é justo. Eu acho que não procede. E domingo a gente vai pro Morumbi com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo, para tentar reverter esse quadro. E claro, com Sampaoli de técnico
aí na decisão. Flamengo, que realmente nem precisa se falar da grandeza do Flamengo. Se tem um detalhe positivo daquele jogo ontem, o lindo painel, um painel muito bonito que a torcida do Flamengo colocou, homenageando seus craques de antigamente.
Uma pena que esses não jogam pro torcedor do Flamengo.
É, uma pena que não jogam, mas estão na história do clube. E fica aí no Flamengo atual, a dúvida é se o Arrascaeta vai ter ou não condição para jogar no próximo domingo. Lembrando que o Flamengo já se representou hoje também e tem jogo na quarta-feira contra o Goiás, jogo que é lá na Serrinha. O Flamengo vai ter que viajar, provavelmente São Paulo vai escalar um time totalmente reserva, André.
E o André Luiz Mendes está com a gente até as 7 da noite na Rua Decisão ontem. Ô, Xará, o que está faltando para o Flamengo acordar? O ano está acabando e, pelo visto, vai terminar sem título se continuar com essa postura, hein, André? Boa noite.
Boa noite para você, Xará. Um abraço para os amigos ligados aqui no Mundo da Bola. Que hora que termina o programa, hein, Xará?
Às 7.
Vou tentar, hein? Ontem nós tivemos de tudo. Tudo sem imaginar teve ontem. Teve gente fazendo corpo mole, teve time que não quis ganhar demais, teve vazamento de conversa de imprensa no satélite, teve chute na grade, teve treinador saindo do campo antes do tempo, enfim, teve jogador mandando beijo para treinador, teve tudo que podia ter ontem, menos o que o torcedor do Flamengo queria, que era a vitória. O Flamengo foi medíocre, foi covarde, O Flamengo não mostra um esquema tático que possa assustar ninguém. Ninguém respeita mais o Flamengo. Se distribuir as camisas aí pra mim, pra você, pro Luiz Ferreira, todo mundo aí que tá arriscado, ele tá um pau no Flamengo. Porque os caras não estão correndo, não estão honrando a camisa. E é um dos critérios que o torcedor do Flamengo mais leva em consideração. Vamos cair de pé, mas cai brigando, cai lutando. E isso não está acontecendo no Flamengo. Como é que você coloca três atacantes e dá a responsabilidade para um garoto chamado Vitor Hugo, que mal tocou na bola, para ser um homem de ligação e deixa um especialista, que é o Everton Ribeiro, no banco? Isso não dá para entender. Até hoje o Flamengo não conseguiu mostrar, o Jorge Sampaoli não conseguiu mostrar ao que veio. 36 jogos, 36 times diferentes. É muito difícil. Eu tenho a impressão que aquele nosso amigo lá, que está louco da vida, está certo. Ele não troca de nada. Ele só usa uma vez e joga fora. Porque não é possível que um time que tenha a estrutura que o Flamengo dá, a folha de pagamento que o Flamengo tem, o número de jogadores que o Flamengo tem, o Flamengo joga de forma tão covarde, de forma tão medíocre. Eu também não vou tirar o peso do São Paulo, não, Xará. Porque eu acho que o São Paulo sentou em cima do resultado e ficou quietinho. Porque se o São Paulo resolve jogar futebol, fatalmente teria matado a decisão ontem.
É, eu tô contigo agora. É, ainda falando de Flamengo, bom, futebol não é uma ciência exata, né? Mas eu creio que o fato novo nesse momento faria bem ao Flamengo. É, a informação que eu tenho, e eu por muitos anos cobri Flamengo, é que ninguém tá satisfeito com o Sampaoli. E o Landim é o único que banca. Então a responsabilidade é toda do presidente do Flamengo, viu, André?
Olha, eu conversei ontem demoradamente, até 2 horas da manhã, com uma pessoa muito ligada ao Flamengo, do meu conhecimento, que me confirmou uma informação, que eu até achava difícil isso acontecer, de que o Sampaoli não fala mais com Marcos Braz, com Spindel, ele fala só diretamente com o Landim. Como é que você quer, Xará, que uma estrutura funcione onde o treinador passa por cima? Imagina que aqui, se a gente só falasse com o presidente da empresa, não falasse com o seu chefe, com o diretor executivo, se já fosse direto para o presidente falar. Olha que nível que está o Flamengo, olha que coisa que chegou o Flamengo internamente. É uma situação muito delicada. A gente acha que está todo mundo batendo cabeça. Ah, mas o jogador está fazendo corpo mole, está isso, está aquilo. Pode estar? Pode. Ah, mas não, eles se reuniram porque estão pensando no prêmio de 70 milhões que vai ser rateado lá, tem uma quantia que vai ser rateada para os jogadores e os funcionários. Peraí, Xará, 3 milhões faz diferença no meu bolso e no seu, no Gabigol não faz não.
Bom, se eu sou o Flamengo, o Sampaoli não fica para a final e eu boto Felipe Luiz no banco de reservas no domingo comandando o time, mas eu não sou o Flamengo.
Eu botaria minha mãe, que entende pouco de futebol, no lugar dele, que ia dar certo.
É. E o São Paulo, por outro lado, o São Paulo tá na boa, como você disse, não matou o jogo, talvez porque não quis, ou porque não tinha perna para isso. São Paulo também não faz uma temporada brilhante, muito pelo contrário, foi eliminado da Sul-Americana em casa para a LDU nos pênaltis, e no Brasileirão é meio de tabela, e se bobear, se der mole, é meio para baixo. É, o São Paulo não entra com um peso nas costas muito grande também no domingo e o Flamengo não pode se aproveitar disso, André?
Olha, o Flamengo tem competência para ganhar o São Paulo em qualquer lugar do Brasil, em qualquer dia, em qualquer hora. Resta saber se quer ganhar o São Paulo, se quer vencer o São Paulo, porque não adianta, Xará. O São Paulo está arrebentado, está com 3 jogadores com problema muscular, está cansado, vai ter pressão de um trauma, de uma segunda, de não perder uma segunda decisão consecutiva em casa. Vai tudo isso, mas se o Flamengo não quiser ganhar o jogo, o São Paulo vai ficar cavaleiro, não vai ter crise nenhuma, não vai ter peso nenhum. Hoje, o grande problema do São Paulo é saber se o Flamengo quer jogar. O São Paulo vai esperar. Quer jogar, Flamengo? Quero. Opa, então vamos tomar cuidado. Aí o Flamengo pode até complicar a vida do São Paulo, que tem time pra isso. Caso contrário, vamos administrar, pegar um contra-ataque, fazer um gol aí, tá tudo certo.
6h44, é hora de basquete.
Bola Laranja,
com Igor Santos.
Olá, André e amigos. A pergunta que não quer calar nesse momento é: onde está Bruno Caboclo? O ala pivô brasileiro de 27 anos não se apresentou ao Rayer Venezia da Itália na última sexta, como estava combinado com o clube. O presidente do Venezia, Federico Cassarin, inclusive deu uma entrevista ao jornal italiano Il Gazzettino, afirmando que tudo estava certo, que ele sabia que o caboclo levou alguns dias para retornar ao Brasil depois da participação na Copa do Mundo de basquete, mas que soube que ele não pegou o voo para a Itália na última semana. Segundo o dirigente, o Caboclo também não se comunica com o clube já faz algum tempo. Para quem não lembra, o Caboclo assinou com o time italiano em junho, não muito tempo depois de ser campeão alemão com o Rasenfarm 1, onde ele era companheiro de time do Iago. O movimento foi até visto como meio precipitado, já que o Heer Venezia não é uma equipe de ponta do basquete europeu. Não disputa, por exemplo, a Euroliga, a competição equivalente à Liga dos Campeões da Europa no basquete. Segundo informações, esse sumiço do Caboclo pode ter a ver com o fato de o jogador ter trocado de representação e o acordo ter sido firmado pelo antigo agente dele. O Caboclo ainda é novo, teve várias passagens pela NBA, é verdade, sem muito brilho, mas é um nome com bom mercado. Acabou de fazer uma boa Copa do Mundo com a seleção, onde foi o nosso líder em pontos, rebotes, tocos e roubos de bola. Existe uma especulação de que os novos representantes do Caboclo estariam esperando uma possível proposta da NBA. Há também quem diga que ele pode estar mirando um acerto com o Estrela Vermelha da Sérvia, tradicional clube que contratou o Iago. Por enquanto, a gente segue esperando um posicionamento oficial do Caboclo, que tem muito a perder se não demonstrar um comportamento sério com relação às escolhas que ele toma na carreira. Bom, é isso, gente. Vamos acompanhando os próximos capítulos dessa história. Até a próxima.
6h46, horário de Brasília. Tá na hora do...
Momento Estádio.
Wagner Gomes e Astrid Nick.
O Brasil está disputando o pré-olímpico de vôlei feminino no Japão. Nos dois primeiros jogos, a seleção feminina venceu a Argentina e o Peru por 3 sets a 0. A equipe retorna à quadra na madrugada desta terça-feira, às 4 horas da manhã. Na tabela, o Brasil está pegando as equipes mais frágeis. A Bulgária já perdeu para a Turquia e para a Bélgica. Wagner Gomes, o Brasil está vencendo, mas está convencendo?
Olha, Astrid Nick, eu assisti os dois primeiros jogos do Brasil, Argentina e Peru, duas equipes frágeis. A próxima também, a Bélgica, está entre as equipes mais frágeis. Como você disse, já perdeu os dois primeiros jogos. Mas algumas coisas me deixaram incomodados, principalmente contra a Argentina. O Brasil perdeu muito saque, errou bastante. A maioria dos pontos feitos pela Argentina foram de erros brasileiros. E também contra o Peru, alguns erros foram cometidos um pouco menos. O Zé Roberto está aproveitando para rodar a equipe, o que é muito importante, dar ritmo de jogo para todo mundo. Mas nós teremos pela frente ainda alguns jogos muito difíceis, principalmente contra a Turquia e o Japão. Ainda falta Turquia, Japão, Bulgária e Porto Rico. Mas vamos ver se o Brasil entra mais embalado, de uma maneira mais forte. Mas está sendo bom para treinar a equipe e vamos aguardar os próximos jogos.
6h48, e os Jogos da Juventude, a TV Brasil transmitiu, chegaram ao fim no último sábado. E o Lincoln Chaves conta pra gente.
Os Jogos da Juventude chegaram ao fim em Ribeirão Preto, no interior paulista, mas o trabalho de uma parte dos profissionais envolvidos com a competição está longe de ter acabado. Pela terceira vez em uma edição do principal evento para atletas em idade escolar no país, o Comitê Olímpico do Brasil montou uma estrutura para realizar testes físicos com estes jovens e gerar informações que servirão de base para entender como vem a nova geração do esporte nacional. Trata-se do Centro de Avaliação e Monitoramento, o Supervisor de Ciência e Tecnologia do COB, Felipe Lucero, é quem explica.
A gente coleta dados para criar um grande banco de dados que sirva de referência para os professores poderem comparar os atletas deles com os melhores atletas do Brasil. A gente entende que os atletas que chegam nessa fase aqui no Jogo da Juventude são os melhores atletas do Brasil em idade escolar esse ano. O COB, ele traz toda a estrutura lá do centro de treinamento do Comitê Olímpico, porém a gente precisa fazer testes que sejam reproduzíveis na escola. Então a gente buscou testes com protocolos validados universalmente e que são facilmente encontrados na literatura e que, apesar da gente usar materiais de ponta para avaliar aqui, para ganhar tempo, né, e precisão, o professor pode fazer essas coisas na escola também com materiais muito simples e baratos.
Não são poucos os atletas que chegaram ao nível de representar o Brasil em uma Olimpíada que passaram pelos Jogos da Juventude. A campeã olímpica de judô, Sara Menezes, o mesatenista top 5 do mundo, Hugo Calderano, e a nadadora medalhista, Joni Mundial, Rinaldi em piscina curta, Etienne Medeiros, são alguns exemplos. A longo prazo, de acordo com o supervisor de ciência e tecnologia do COB, se estes hoje jovens esportistas também alcançarem este patamar olímpico, poderão ser referência às novas gerações.
Esse tipo de estudo, ele permite que a gente possa olhar para trás e ver como era esse atleta com 15, 16, 17 anos, com 14, ver quando esse cara efetivamente começou a sair da curva, quando ele começou a se destacar. Pode ser que esses resultados daqui já sejam uma referência para que outros atletas, na mesma idade, nas mesmas condições, já demonstrem que esse cara está muito fora da curva, que ele tem um potencial enorme para chegar nos jogos.
18 modalidades, mais de 4 mil atletas. Os Jogos da Juventude de Ribeirão Preto vão deixar saudade, mas no ano que vem tem mais. 5 anos depois, o evento estará de volta a Blumenau, em Santa Catarina. E em 2025, será a vez de Brasília receber o que há de melhor no futuro do esporte brasileiro. Lincoln Chaves, de Ribeirão Preto, para a Rádio Nacional.
Bom, são 6h51, Rodrigo Ricardo, e hoje mesmo o Vasco abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Coritiba na quinta-feira, 19h, um jogo emblemático. Volta do torcedor a São Januário, a barreira de novo feliz.
Jogo histórico.
Um jogo histórico. Vasco que no sábado jogou com as camisas negras, deve jogar novamente com as camisas negras. Então tem tudo para ser uma festa linda e o Vasco precisa ganhar o jogo. Os ingressos já se esgotaram?
Já acabaram, né?
Mas em menos de 3 horas acabaram?
É, entre 3 e 4 horas começaram.
São Januário tá pequeno pro Vasco.
A partir das 10 horas, por volta de 2 da tarde, já não tinha mais ingresso. São Januário vai estar lotado aí. Na próxima quinta-feira, o jogo válido pela 24ª rodada contra o Coritiba, um adversário direto aí na luta contra o rebaixamento.
Que perdeu os últimos 6 jogos.
Mas se o Vasco continuar jogando do jeito que está jogando, como jogou nesse sábado contra o Fluminense, uma vitória fantástica de 4-2, talvez um dos melhores jogos até agora do Campeonato Brasileiro.
Foi bom, né?
Eu acho que o Vasco pode aspirar coisas até mais altas. Mas primeiro tem que sair dessa zona, que é uma zona muito incômoda, muito complicada. Mas a tendência é que, com a torcida lotada, o Vasco é favoritíssimo e precisa ganhar esse jogo contra o Coritiba, André.
O André Luiz Mendes, você narrou sábado clássico. Um Vasco é outro Vasco com Ramon Dias, com Verrete, com reforços, hein, André?
Sem dúvida nenhuma, foi, no meu entendimento, o melhor jogo que eu transmiti esse ano até agora. Vasco e Fluminense. E vou deixar um pouquinho de lado o fator zona do rebaixamento para ver um outro lado importante para o torcedor do Vasco. Tudo está chegando para o Vasco de forma positiva e engraçado, né? Na mesma hora. A vida também é assim, né? De repente você ganha tudo, perde tudo. Então o Vasco está ganhando o seu estádio de volta, está ganhando o aconchego do seu torcedor mais de perto. O Vasco hoje joga um futebol convincente. O Vasco hoje entra com peças de reposição que estão dando conta do recado e são as mesmas peças de reposição que estavam nas mãos de outros comandantes. E tem gente que acha que treinador não muda time, e muda até na questão moral do atleta. Então o Vasco hoje é outro departamento. Você pega o Vasco hoje, pega o Vasco de ontem, por exemplo, de ontem que eu digo um passado distante um pouquinho, é outra coisa, outro nível. O Vasco dificilmente cai se continuar jogando desse jeito. E se bobear, apertar o acelerador e tudo continuar dando certo, belisca até uma sul-americana, eu não tenho dúvidas, viu, Xará?
É, 6h53, e por falar em zona de rebaixamento, Bahia e Santos abrem a 24ª rodada daqui a pouquinho, às 20h, na Fonte Nova. E o Tricolor de Aço vem de vitória sobre o próprio Coritiba e quer manter esse desenvolvimento com o Rogério Ceni. O atacante Ademir destaca as dificuldades desse duelo de logo mais.
O foco a gente tem que manter, independente de contra quem a gente vai jogar, o foco tem que estar 100% sempre, pra gente sair dessa situação incômoda. Vai ser um jogo difícil, a gente sabe. Eles vêm de uma derrota, mas a gente sabe que vão tentar ganhar o jogo, mas a gente tem a consciência do que foi feito nesses dias para fazer um grande jogo e sair com o triunfo.
Já o Santos será comandado de forma interina pelo Marcelo Fernandes. A tendência é que aconteçam mudanças no esquema com a adoção de uma linha com 3 zagueiros e o retorno do Lucas Lima e do Soteldo para o time titular. Por outro lado, o Rodrigo Fernandes suspenso e o Mendoza machucado estão fora da partida. O André Luiz Mendes, eu tenho uma opinião muito clara sobre Bahia e Santos. Para mim, o Bahia vai subir no campeonato, tá mais ou menos igual o Vasco, vai crescer. E o Santos, para mim, tá desabando, hein, André?
É verdade. O Bahia, ele teve uma subida muito forte no campeonato, como teve uma queda também muito forte. Agora está se reequilibrando e o Rogério Ceni está começando a dar um novo formato que o Bahia havia perdido. E o Santos, a condição do Santos já é psicológica. Quando começa a entrar no lado psicológico do atleta, o peso nas costas triplica de tamanho. O Santos vive uma condição muito difícil e o treinador que entra já tá anunciando pro time: o importante é não perder, vou botar 3 zagueiros. Isso também mexe com o emocional do cara, que sabe que vamos entrar para não perder. E o Santos, com o tamanho que tem, com o peso que tem na camisa, jamais pode pensar dessa maneira, de entrar para não perder. Mas a atual circunstância oferece apenas isso ao clube.
É, o Santos que está brigando contra o rebaixamento, nunca foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. E em jogo atrasado da 15ª rodada, o Corinthians pega o Grêmio. Daqui a pouquinho também, 21h, em Itaquera. Uma vitória fundamental para deixar o Corinthians longe da zona do rebaixamento. Gil e Bruno Mendes estão suspensos. O zagueiro Lucas Veríssimo deve formar a zaga com o Caetano. E é o Lucas Veríssimo quem analisa o confronto contra o Grêmio.
Exatamente, esse jogo a menos agora chegou. É importante a gente somar para continuar a competição. A gente sabe da importância do jogo, vai ser um jogo difícil, porém com a nossa torcida, com o apoio do nosso torcedor jogando em casa, tenho certeza que vai ser um grande jogo e a gente vai sair com o resultado positivo.
O Grêmio quer a vitória fora de casa para diminuir a distância para os líderes. Sem o Bitello, foi vendido para o Dinamo de Moscou, e o Carbajo, que está fora por conta de uma lesão no joelho, o Renato deve apostar nas entradas do Ferreira e do Galdino. O Grêmio, que é o terceiro colocado, tem 39 pontos, mas não sonha com título, ninguém fala em título, mas o Botafogo está tropeçando. O André, Corinthians e Grêmio, Luxemburgo também já está meio balançando, hein, o Xará?
Tá, porque ele não sabe o que ele quer, né? Primeiro ele diz que vai abrir mão da Sul-Americana, que o importante é se fortificar no Campeonato Brasileiro para o Corinthians não cair. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Essa semana, ele já falou o contrário. Vamos priorizar a Copa Sul-Americana, porque no Campeonato Brasileiro nós estamos bem. Não dá para entender o que o Vanderlei Luxemburgo está querendo. O que dá para entender é que vai pegar um adversário difícil, jogando dentro e fora de casa, que é o Fortaleza. É chato jogar contra o Fortaleza. E vai olhar para a tabela e ver o seguinte: estamos com 26 pontos. O primeiro na zona do rebaixamento é o Santos, que está com 21. São uma rodada e meia. Se ele não abrir o olho, a casa cai, hein?
Pois é, e na sexta joga com o Botafogo, também Itaquera. O Botafogo que está passando por um momento de turbulência bem nítido. Acho que não encaixou com o Bruno Lage o sistema de jogo com esses jogadores. Botafogo tem que botar as barbas de molho também, né, Xará?
Tem que botar, porque, olha só, é um pouco parecido com a situação do Corinthians pelo lado técnico da coisa. O Bruno Lage foi lá e botou 2 times mistos quando o Botafogo não tinha nenhuma necessidade, podia estar nas finais da Sul-Americana. E depois perdeu um jogo pro Flamengo, não podia perder, por erro de escalação. O Botafogo entrou torto contra o Flamengo. E aí, meu amigo, ele até ofereceu o cargo dele, aquele episódio todo. Então, o Botafogo também tem que começar a acender um pouquinho da luz, porque o campeonato não acabou, não.
É, e a última notícia do programa diz respeito ao Fluminense, é uma notícia boa para o torcedor tricolor. O John Arias fez exame de imagem hoje pela manhã e teve constatada apenas uma leve lesão no tornozelo direito. Ele que teve uma entorse na derrota para o Vasco no último sábado. Ao ser substituído, precisou de maca, chorou muito, então a preocupação era muito grande em relação aos jogos da Libertadores. Outra notícia positiva: o Cano sofreu só uma entorse no tornozelo esquerdo e um corte no local no jogo com o Vasco. Deve ter condições de enfrentar o Cruzeiro já no dia de quarta-feira. Bom, o Arias e o Cano não podem ficar fora nessa reta final, hein, Xará?
De time nenhum, vou definir rapidamente para você. Cano, nem vou falar. John Arias joga muita bola no Fluminense.
André Luiz Mendes, um abraço, até a próxima, irmão.
Até a próxima, Xará.
Fechando no Mundo da Bola desta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. A gente volta amanhã, sempre às 6h30 da noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.